É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e é melhor tá no banheiro e não precisar usar do que precisar usar e não tá no banheiro.
Caralho!
Que merda. É emergência, né, cara?
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e não importa o que você esteja sentindo, sempre tome um xarope.
Caralho. Chá de boldo.
Chá de boldo. Chá de casca de cebola.
Esse eu tomo direto.
Salve, dudes! Aqui é o Vini e eu já fui diagnosticado com virose em um pronto-socorro de Petrópolis.
Ah, quem não?
Quem nunca?
Quem nunca, meu amigo?
Tinha que estar com medo se não fosse virose, né? É.
Salve, dudes, aqui é Vini Rodrigues. Cedo ou tarde vocês vão precisar de mim. Tamo junto, na saúde e na doença, principalmente na doença.
Deus me livre.
Deus me livre mesmo.
Eu espero não, mas enfim.
Não tão cedo, pelo menos.
E não fui eu que fiz o diagnóstico do Vini Garro. Eu teria falado que foi estresse.
Fala, galera, meu nome aqui é Gustavo e eu já fui perseguido por dois niggas no centro de Miami durante meia hora. Falando sério.
Como assim, cara?
Eles estavam dentro de um Mustang ainda. Vocês vão entender o que aconteceu.
Dentro de um Mustang, caralho.
Bizarro. Muito bem, dudes. Estamos aqui, cara, com logo três pessoas, assim, pra jogar na cara de vocês, gente nova, conteúdo, cara, que foda.
Toma!
Estamos aqui, porra, Vini Garro, da Knife Star, que parceiraço nosso. Estamos com o Vini Rodrigues, que é um médico, mas não sabe entrar no Skype. E o Gustavo.
Não tinha isso na grade de medicina, né?
Não tinha.
Introdução ao Skype.
E com o Gustavo, autor do Cinema de Roupão, pra, cara, apresentar vocês aí, porque vai ter muita novidade essa semana, né, André?
Ah, com certeza, Arva. Fiquem ligados, meus amigos dudes. Nova família, novas pessoas chegando pra fazer mais conteúdo pra vocês que gostam do nosso trabalho, Rafinha.
Mas o que não muda são eles lá em todo o Dudecast. Os e-mails!
Ah, os e-mails. Que maravilha. Vamos suar.
Olha a mensagem, hein?
Querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site.
Vamos lá, meu amigo Rafael Marques, porque chegou aquele momento em que os dudes contam as suas histórias e nós aqui suamos e suamos muito.
Ô, rapaz, nossa. E Andrei, novidades, né, meu querido? Hoje estamos cheios delas.
Ah, é um episódio de novidades, Rafael. Eu acho que o nome desse Dudecast devia ser Dudecast Novidades.
Mais um fruto da nossa parceria com a Knife Star é que agora, meu querido, a partir do dia 22... Se liga, André, se liga. E você, dude de casa. A partir do dia 22 de julho, na próxima quarta-feira, você vai ter mais um programa na sua grade aqui com os The Dudes. Mais um podcast lindo produzido pela gente, que é o Knivecast, que vai vir diretamente da galera da Knife Star, exatamente aí para todos os dudes, com conteúdo aí, às vezes, parecido com o nosso, às vezes a gente vai estar lá, às vezes eles vão estar aqui, mas os caras têm um jeito todo próprio de falar, um jeito um pouco diferente do nosso, né, porque também tudo igual não ia ter tanta graça.
Não ia ter graça, né?
Pra você, dude aí de casa, ter um gostinho de como vai ser esse Knivecast, pra você ter um laboratório. O episódio de hoje já foi apresentado pelo Vini, pelo Gustavo, aí eu e o Andrei fizemos participação, mas ele tá saindo aqui na grade do Dudecast exatamente pra gente fazer uma divulgação da galera. Os caras são nossos parceiros, eles são maneiros pra caramba, então não tinha por que não dar essa mão, né, André? Estender essa mão. O episódio de hoje já é apresentado pelo Vini, pelo Gustavo, vocês vão conhecê-los mais a partir conforme o Knivecast for sendo lançado. Mas o que importa é que você, Dude, está cheio de conteúdo, todos produzidos pela gente, né? Com aquele toque The Dudes que você já conhece.
De qualidade The Dudes, Rafael.
Que a galera que já acompanha a gente há, podemos dizer, quase um ano.
Olha, cara.
Já conhece esse selo de qualidade, que é cheio de bom humor, cheio de, pô, companheirismo. A galera aqui, todo mundo é muito amigo mesmo. E, cara, você não perde por esperar o resto das novidades. Ah, meu Deus, Andrei, meu Deus. Ai, quantas novidades! Então, fazer um resumão aí depois de tanta besteira, que eu adoro falar besteira. A partir do dia 22 de julho, você vai ter o Knivecast episódio número 1. Que aí, galera? Aguarde, aguarde que tem.
Temos outro recadinho, meu amigo Rafael Marques, que é o seguinte: todo dia 15, né, nós temos aí um novo episódio da entrevista, né, dos Dudes. Dudes entrevistam, né, todo dia 15 de todo mês. Você vai aí curtir um episódio novo, também saindo aí ao meio-dia. Vai ser uma entrevista, né, a gente já fez algumas aqui com a Bia Grange, a gente fez com o Papo de Fotógrafo, e o retorno que essas entrevistas deram foi muito bacana pra gente, o número de downloads também foi muito bacana que a gente pôde perceber, e a gente resolveu transformar isso num spin-off, né, Rafinha? E agora nós temos aí todo dia 15 do mês as entrevistas aí com gente da podosfera, gente que influencia na geração de conteúdo, né, na internet, enfim, os assuntos vão ser bem variados, né, os entrevistados vão ser bem variados pra atrair, né, uma gama maior de público pro Dudecast.
Exatamente, foi aquilo que a gente falou, a gente quer explorar um pouco da podosfera brasileira e a gente quer trazer gente que tenha algo legal a dizer, assim, o pessoal pode falar do que for, mas tem algo legal a dizer, tem algo maneiro, uma mensagem a passar, e a gente acha que os dudes podem, assim como a gente, se beneficiar muito disso, né?
Isso aí, Rafinha. Então, lembrando que, né, no próximo dia 15 de julho, que é na próxima quarta-feira, meio-dia, a gente tem aí o episódio da entrevista dos dudes, que eu não vou entregar com quem será. Não vou. Você vai ter que esperar até quarta pra ver com quem a gente vai conversar. E agora, meu amigo Rafael Marques, vem ele. O resultado da promoção dos dudes, meu amigo.
Ai, meu Deus do céu.
Tenho feito ao vivo, tem o arquivo lá pra você que quiser conferir. Vamos a ele, Rafinha?
Vamos, lembrando que o link no post, né?
Link no post aí, pra você que não acompanhou ao vivo no vídeo do Periscope dos Dudes fazendo esse sorteio ao vivo. E quem será que ganhou? Quem será que ganhou esse livro do Wayne de Gotham? Ah, meu Deus.
Ah, receber em casa, no conforto de tudo. Então, muito bem, meu querido Andrei. Tem sorteio agora, resultado ao vivo. A galera que tá acompanhando a gente no Periscope tá vendo lá. Tá vendo a sua carinha, sua bela face.
Sim, nesse momento, né? Estou fazendo um belo sorriso.
Exatamente, pra você que tá nos ouvindo dentro dos recadinhos do Dudecast, você não vai estar ao vivo, mas aconteceu de fato, tá? Você vai poder ver o videozinho lá no Periscope.
Fica salvo, fica salvo.
Exatamente. E se você tá ouvindo daqui a 10 anos, eu não sei o que dizer pra você. Então, Andrei, sem mais delongas, vamos ver quem vai ganhar esse livro aí. Quem vai receber no conforto do lar?
Vamos sim, meu amigo Rafael Marques. Bom, pra você que está nos ouvindo no Dudecast e agora deve estar pensando, caraca, como é que tá? Vai lá no nosso Periscope, no nosso perfil do Periscope e assiste o vídeo. Bom, galera, como nós faremos esse sorteio? Eu achei um site aqui na internet, vou girar a câmera pra quem tá me acompanhando ao vivo pra ver, ó. É um site, o sorteador.com.br. E ele é quem vai fazer, eu acho que não deu pra ver direito, mas eu vou aproximar ali. Aí o sorteador.com.br, galera que está me vendo aí, pode acompanhar. Sorteador.com.br é o seguinte, eu vou colocar ali o número de participantes, né, da promoção, que foram 20, meu amigo Rafinha. 20 dudes quiseram ganhar aí o livro Wayne de Gotham. É gente pra caramba, né, cara?
É muita gente, o engajamento foi muito maneiro, cara. Então, e assim, teriam sido mais pessoas se a galera não tivesse mandado por e-mail. A gente até estendeu o prazo pro pessoal ganhar mais uma semaninha, né? Mas enfim, temos 20 dudes aí participando.
20 dudes participando, eu vou abrir aqui a lista dos dudes, né, pra vocês verem que é de 1 a 20. Minha tela tá um pouco mais clara, mas tá dando pra ver direitinho aqui. Vou até aproximar o celular da tela do PC. Ah lá, agora apareceu direitinho. 20 dudes estão na nossa lista aqui e vão participar deste sorteio que vai ser pelo sorteador. Lembrando, Rafael Marques, que nós somos, né, nós tivemos aí essa promoção pela galera da Knivestar, né, a loja geek nerd aqui de Petrópolis, que tem aí livros, HQs, action figures, camisas, broches, bottom, videogame. Caraca, tem muita coisa lá.
Tem tudo, cara. Na Knivestar tem tudo. E o Dude que está nos ouvindo não pede por... Você também, né, Andrei? Não pede por esperar a novidade.
O que é, cara. Você ainda não me falou. Eu encontrei essa semana e ele não quis me falar. Você é uma pessoa horrível, Rafael.
Vai que eu tô ficando nervoso, André. Imagina quem tá ouvindo o Dudecast agora.
Ah, imagina quem está ouvindo. Télica, que rufem os tambores.
Ah, meu Deus.
Vamos então saber quem é que vai ganhar este livro, o Wayne de Gotham. Vou virar pra cá só pra eu poder pegar direitinho aqui quem vai ser. Abrindo a página do sorteador. Rafael, vou clicar no sortear, hein?
Ai, meu Deus.
Vou clicar.
Já mostrou a lista, já arrumou de 1 a 20. E agora, André? Agora?
É agora, Rafael.
Ai, meu Deus. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Estou clicando, estou clicando, estou clicando. E o nosso vencedor será... Já cliquei, já tem um número, Rafael.
Qual que é o número? Ai, eu tô nervoso.
Já temos um número.
Qual que é o número?
Número 15.
15. Vamos pra lista, meu Deus. Eu não tenho lista aqui.
Vinícius Romano!
Olha aí, vencedor!
Vinícius Romano!
Tá aí, Vinícius!
É o grande vencedor da promoção do M de Gotham, número 15, né? Vou até colocar aqui pra galera ver, ó, que não é marmelada.
Foi tudo ao vivo, está tudo documentado, né?
Periscope, vou girar, girando o bumbum aqui. Número 15, olha lá, no sorteador. Site das interwebs, né? Aí um site qualquer que a gente achou. Mas enfim, é só clicar ali em sortear que ele te dá um número, enfim. Então, Vinícius Romano, a gente vai entrar em contato com você. E pra você mandar os seus dados, já mandar o seu endereço aí pra gente poder enviar o seu livro, o N de Gotham, que você vai gostar pra caramba de ler. Eu conversei aí com quem é fã, né, do Batman, fã do universo do Homem-Morcego. Disseram que esse livro é, ó, porra, muito maneiro. Curta bastante, obrigado por participar da nossa promoção, Vinícius. Bom, depois dessa vitória magnífica, né, meu amigo, aí do nosso Dude que ganhou o livro, vai curtir pra caramba, ler aí o N de Gotham. Se você não quiser ouvir os e-mails, é só você pular para o minuto.
26 minutos e 11 nudes gostosos.
Eu estava com saudades, meu amigo Rafael Marques, de e-mails e tal. No nosso último aí, a gente não teve, né? Porque as entrevistas vão ser um esquema diferente de e-mails, mas o Dudecast regular está de volta e a leitura de e-mails dele também.
Ah, momento suor do Dudecast.
Estava com vontade de suar e tal, já até troquei de camisa aqui. César Augusto Churney. Ah, que belo nome, né? Churney.
Gostei.
Ah, ele manda pra gente o seguinte e-mail. Denudes. É a primeira coisa que a minha mente gera quando eu leio The Dudes. Ai, meu Deus do céu, cara. Casos à parte, o podcast de vocês é muito bem produzido em estilo rádio, com as vozes bem eloquentes e a parte musical bem aplicada. Parabéns, Rafael. Parabéns.
Ah, imagina. Muito obrigado. Eu nunca tinha ouvido que eu tenho uma voz eloquente.
É, tá vendo? É um elogio novo.
É verdade.
Contudo, você fica feliz, né? Contudo, claro, há muito a se melhorar. Estarei ouvindo uns 2 ou 3 podcasts a mais e anotarei alguns pontos a se conferir. Não estou pedindo para mudar radicalmente, eu não sou profissional no caso. Estou dando meu ponto de vista como cliente. E é muito importante a gente ter realmente esse feedback da galera, né? O que a gente pode melhorar. E a gente sempre pede para a galera que tem aí alguma dica, uma crítica construtiva a fazer, que mande, né, Rafinha?
Exatamente, é muito bom, né, cara? Porque assim, a gente gera o conteúdo, a gente produz o conteúdo, edita o conteúdo, lança o conteúdo. Mas a gente não futuca em todos os cantinhos, né? Às vezes o cara que acompanha a gente faz isso. Então ele tem acesso a alguns pontos do site que a gente mesmo não vê, né,
cara? É verdade. Olha, ele disse o seguinte: meu primeiro acesso foi por smartphone e alguns links não estão sendo gerados, aparecendo páginas em modo desenvolvedor. Verifiquem para uma futura correção aí dos dudes. Vocês, jovens, são geradores de informação e com isso transpassarão suas opiniões aos ouvintes. Façam o possível para cativá-los com informação nutricional. A valor, olha, de calorias?
Rapaz. Olha, gostei. Ouvir um podcast faz você queimar 1 milhão de calorias. Só de rir com a gente.
Junto com um ponto de vista lúdico. Aí depois de queimar 1 milhão de calorias, você pode, sei lá, né? E aí fica meio lúdico.
Eita, não é? Que isso, André? Que isso, Cacineta? Apologia às drogas, cara?
Bom, aqui quem fala é o @GoldCesar e é um prazer acompanhá-los nesse empreendimento imobiliário. Abraços! Abraços aos dudes! Abraços ao dudes! César Augusto! Muito obrigado, César! Um abraço!
E Andrei, esse meio está recheado de participação feminina. Olha quem voltou.
Que bom.
A nossa baiana preferida está de volta, Andrei.
Aqui, oxi.
Oh, meu Deus, Lissi Castro está de volta à leitura. Sentimos saudades, né?
Sentimos muita saudade de Lissi Castro, que sumiu do nada, né, Rafinha?
É verdade, ela estava na faculdade, estava muito enrolada.
Provas.
É, ela mandou um e-mail aqui, é um recadinho maravilhoso. Meus amores! Oh, meu Deus, que saudade! Posso dizer o mesmo. Esse e-mail aqui é só pra vocês mesmo, mas a gente tá lendo. Eu estava super sem tempo pra escutar o podcast, então eu tô, tipo, muito atrasada. Mas agora que eu estou de férias... Eu vou ouvir tudo. Só queria lembrar vocês que eu ainda existo e ainda sou muito fã e não os abandonei.
Oh.
Ah, Alice. Ah.
Beijo, Alice.
Beijo, Alice.
Na trave! Mais uma vez.
Eita, nossa. Você não perde a chance.
Jamais. Jamais. E nós temos muita presença feminina, Rafinha, você disse, e é verdade, não é mentira, não. Mariana Schmidt, ela que também está voltando aí aos e-mails aqui do Dudcast. Ela disse o seguinte: olha o e-mail, é verdade. Estou de volta, meninos. Mariana de Montes Claros, Minas Gerais. Como vocês falaram no episódio, esta época só se fala em festa junina, julina, e os mais apaixonados comemoram até a festa agostina.
É, por que não, né, cara? Festa é festa.
Festa é festa. Vocês que moram no Rio devem adorar esse período, mas pra quem mora no interior e não é ligado a essas tradições, acha isso tudo um saco. Essa sou eu.
Eu também. Eu não gosto disso.
É, eu gosto muito das comidas.
É, exatamente.
Eu gosto da zoeira. Ela diz o seguinte, Rafinha: quando eu era pequena e não tinha escolha, dancei muito a tal da quadrilha. Fui noiva, só participei, cheguei a curtir bastante o momento. Mas agora, só vou na escola e olhe lá. Inclusive, um beijo pra Dona Rosemira. Dona Rosemira se sentiu agora homenageada com esse... Eu vou transpassar o beijo, pra quando ela vir aqui em espírito me visitar.
Ó você, ó que bonitinho você usando o vocabulário do Tchorney lá em cima, né? É. Você vai transpassar o beijo.
Ela conta uma história, Rafael, dela aí nos arraiais da vida. Ano passado, recebi 3 correios elegantes na festa da escola. Pra quem não sabe, né, correio elegante é aquele bilhetinho com declaração, pedido de namoro, enfim, é um invite, né, um convitinho. Enfim, um deles era de um garoto mais velho, dizendo que ia me esperar na quadra e que estava de boné vermelho. What?
Que louco.
Eu não queria encontrar com ele e resolvi dar uma sacaneada.
Falei
com uma amiga não tão bela.
Olha isso!
Olha
que
aí!
Que babaca!
Olha aí, Mariana! Ai, pra ir no meu lugar, caraca, cara. Uma pena não ter assistido a cena, mas ela me disse que ele ficou muito sem graça.
Que vascaraca, cara.
E ela faz um adendo, Rafael. Ela faz...
Opa! Adendo do Raul.
Adendos do Raul. Um beijo e parabéns pelo episódio. Vou criar uma polêmica. Na barraca do beijo, deveriam ficar Rafael e Andrei.
Olha aí, Brasil!
Um momento de...
Caraca, nossa, que
tá senhora. Louco. E que uma menina prefere eu e Rafael na barraca do beijo ao invés do Juan.
Cara, Raul está perdendo espaço.
Cara, que loucura, meu irmão. Que loucura.
Caraca, eu tô muito sem graça com isso.
E ela mandou uma foto pra você, Rafael, lá no site.
Meu Deus do céu.
Mariana, eu esqueci a idade dela. Mas se você tiver mais de 18 anos, quantos crimes estão podendo fazer?
Se ela tiver no último ano do colégio,
oh,
então...
Meu Deus do céu.
Ai, vamos pra... Andrei, completando a trinca feminina nessa leitura de e-mails, eu estou muito feliz.
Maravilhoso, cara, que tá nesse ambiente.
Marcele Freitas, ela manda um e-mail aqui muito bonito. Hey dudes! Olá, Marcele. Passando pra falar que eu gostei do cast de vocês. Bem no colégio que eu estudei, também tinha competição de séries na festa junina.
Olha aí, Brasil! Olha aí, Brasil! Dona Rosemira se sentiu representada nesse momento!
Não era a bandeira aqui de festa. Nós éramos avaliados por 4 quesitos. 1. Pontos de alimentos não perecíveis arrecadados. 2. Metros de bandeirinhas.
Eita.
Caraca, escravo, cara.
Serviço chinês.
3. Arrumação típica de festa junina. E 4. A quadrilha da turma. Dávamos a alma pra ganhar, pois o prêmio era o almoço na churrascaria com tudo pago.
Olha só, hein?
Bem, Eu estudei em um colégio na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E naquela época tinham muitos matagais. Na Barra, inclusive, André, não sei se você lembra que há alguns anos entrou um jacaré e invadiu um restaurante.
Como assim, cara?
Cara, na Barra da Tijuca, um restaurante mó granfino, assim. Só que a Barra foi o que ela disse, tem muito matagal ali, cara. Aí o jacaré saiu do lago, sei lá de onde é que ele tava, e entrou no restaurante.
Rafael, o jacaré, ele veio da região característica dele.
Qual, cara?
Jacaré-Paguá.
Caralho! Meu Deus! Olha aí, Carlos Alberto! Olha aí! Caraca, cara! Você ainda teve a frieza de me esperar perguntar o que, que eu ia... Caraca, cara. Ai, Deus! Atrás do colégio tinha um matagal com bananeiras e um bambuzal e mato em geral. Brilhantemente, minha turma teve a ideia de cobrir as barraquinhas do colégio com as folhas de bananeira, pra imitar a casa de pau a pique. Maneiro. Oh,
criativos.
Bem, imagina que crianças de 12 anos com facas de cozinha, aquelas de serrinha,
beleza,
sabe?
Beleza.
Cortando mato não dá em coisa boa. Não, não. Claro que não. Levamos tanto mato pra dentro da escola que dava pra fazer um bosque. Mas foi maneiro ver a cara da diretora de What the Fuck, né?
Merda é essa, criança? Por que, que a gente tá na floresta? É Lost, é um episódio de Lost agora.
Caraca, cara. Mesmo assim, ganhamos, olha. Ah. Minha turma ganhou a competição alguns anos seguidos. Era muito bom. Valeu, dudes. Em pé. Eu não entendi o PS dela, então...
É, ela disse que lembrou o filme, né? O Dude, Where's My Car?
É, tá.
Um beijo, Marcelo. Rafael nunca entende as piadas, nunca entende. É. Rafael, nós temos a volta do mito, do monstro, da instituição dentro deste podcast.
Maninho!
É, o seu irmão, agora tem que colocar mais uma alcunha. O seu irmão, Rafael Marques. Henrique Renner, Rick Renner das lojas Renner. Oh, confundi tudo, mas vamos que vamos. Anarie Compadre Dude!
Nossa! Compadudris!
Nossa, eu não consegui decifrar o que ele conseguiu, o que ele falou aqui. Foi difícil segurar o riso durante este episódio. Quase tive aquele famoso infarto do coração. Que bom. Festas juninas fazem meu dinheiro sumir da carteira. O de todos nós, cara. Pô, maçã do amor é caro.
É mesmo, cara? Deve ter aquele morango com chocolate.
Pô, some, o dinheiro evapora, assim. Você joga na fogueira. Posso levar a quantia que for, que no final da festa abro a carteira e sai uma mosquinha dela, aquela borboletinha branca. Isso, quando não saio mais cedo por causa de um imprevisto e acho uma fichinha que não vai valer de porra nenhuma depois da festa.
O cara... Ele olha a carteira, tá lá, Festa Junina Rosemira 2007.
Troca, merda! Quando eu era pequenino e juvenil loirinho fofo, em uma das festas... É um jovem mancebo. Em uma das festas da escola, estavam separando os casais para a tradicional dancinha, para a tradicional quadrilha, né? Eu, obviamente, tinha a minha escolhida e estava torcendo para cairmos juntos no sorteio. Várias unhas roídas depois, eis que meu nominho surge. A expectativa aumenta com a chegada no momento que todos esperavam. No caso eu, no caso só você. Faltava a bonita favorita e mais duas meninas dispensáveis. A tia meteu a mão na sacolinha e retirou o papelzinho olhando pra mim. E enquanto desenrolava, eu me imaginava já dançando com a minha escolhida.
E quem sabe até ganhar um beijo doce da rainha do rodeio.
Nossa! Rafael mostrando suas origens.
Oh.
Mas não foi o nome dela que eu escutei. Tum.
Caraca.
Fiz o que qualquer rapaz maduro e centrado faria nesta situação. Sorri e acenei para o meu par escolhido. Mentira! Eu levantei, gritei, corri chorando para todos os cantos da quadra.
Caraca.
Eu fiquei até me trocarem de dupla. Ameacei sair se não me trocassem. E então o fizeram. Que moleque birrento, né, cara? Realmente foi um choro convincente. Então, a escolhida olhou pra mim, correu para os meus braços e durante o abraço jurou seu amor eterno e disse que não saberia o que fazer se não dançasse comigo naquela festa. Hoje, somos casados, temos dois filhos e um cachorro e corremos pra praça de girassóis na Holanda. Mentira!
Nossa senhora!
É mentira! Ela ficou com cara de bunda e mais vontade porque agora fazia parte do bullying junto comigo. E pra finalizar, mais uma coisa. Eu amo paçoca!
Olha, cara!
Não podia ser diferente, cara!
É muito maninho, né, cara?
É muito maninho. Seu irmão Rafael. Henrique Henning com paçoca. Caldo de feijão, caldo verde também estão na lista. Aliás, amendoim doce também está. Não me perguntem o porquê de eu ser gordinho e de eu ter engordado desde o mês passado. Ninguém sabe, Henrique, ninguém sabe.
Imagina. Foi um acaso do destino,
foi,
né, cara?
Foi um acaso, Rafinha. Bom, Rafael, chegou aquele momento, então, de nós ouvirmos o papo de hoje, que tá bem especial, né? Pra você já ir conhecendo aí os caminhos, os modos do Nivecast. Vamos desfilar, né, cara?
Vamos lá mostrar.
De falar aí dessas histórias de emergência, emergências médicas, apertos que você passou em algum lugar. Você vai rir, você vai suar muito nesse episódio, cara, assim como a gente. Vamos lá. Vini, quebra tudo. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. Fala, Dudes! Estamos aqui para mais um podcast, um Dudecast. Esse é bem especial, né, não, Rafa, Dede? Porque esse vai introduzir a nossa nova era, nossos novos programas, nosso novo conteúdo. E para começar, nós estamos aqui com um cara muito legal, muito especial, que é o Vini, né? Que eu chamo de Sim.
Muito especial, que é o...
Especial.
É que eu ia falar do Nível.
Fiquei emocionado agora. Cara especial.
É, que é o Nissim.
Esqueci o nome dele.
Ele é uma pessoa curiosa, porque ele é ator e médico. Profissões bem parecidas, né? Ator e médico. Vamos falar dessas histórias que acontecem nas emergências de hospitais, esses fatos curiosos e como foi essa mudança dele de ator pra médico. Aí ele vai contar pra gente um pouco da história dele aí.
Rapaz, mas antes, né, Vini, do nosso convidado falar, deixar você e o Gustavo falarem um pouquinho também, né, cara, que tá chegando coisa nova aqui pro Dudecast, né, pra família dos Dudes, né, um podcast novo, o Gustavo já tá escrevendo no site, queria que você contasse um pouquinho dessa nova fase, né, o que vocês vão produzir lá no Nivecast, né, meu amigo?
Isso, cara, pô, o pessoal não perde por esperar, cara, que eu e o Gustavo a gente tá preparando um podcast que vai se unir aos Dudes, né, e vai entrar com uma programação extra, então vocês vão ter podcasts toda segunda e toda quarta, e nossos podcasts vão ser bem variados, a gente vai falar desde cinema, HQ, cinema que o Gustavo já tá falando na coluna, se vocês não conhecem, procurem lá no site, né, do The Dudes. Fora as coisas de cinema e HQs, a gente vai falar também do cotidiano, como nossa introdução vai ser sobre histórias de emergência. A gente em breve pretende fazer desse estilo também, né não, Gustavo?
Isso aí, a gente tem, pô, várias histórias pra contar. Eu fico lá também direto na Nivestar. Qualquer dia, se vocês passarem lá na loja pra comprar algumas coisinhas com a galera, provavelmente tem chance de me encontrar lá. Então, a gente fica trocando ideia, trocando história, e sempre aparece alguma parada engraçada, que a gente fica rindo pra caramba pra gente compartilhar. Então esse podcast vai ser bem maneiro, que além da gente trocar nossas ideias e nossas opiniões, a gente também vai trocar nossas informações, né, nossas histórias de vidas que a gente já...
Experiências. E a de história que esse menino tem, né?
A de história. Parece que já tem uns 35 anos, só de viagem.
É,
só
de... Cara, o cara conheceu desse Gonçalves, não é qualquer um.
É,
cara.
Zerou
isso, pô, cara.
Numa peixaria ainda. É a única lembrança que eu tenho da Dercy Gonçalves, abre aspas. Isso daqui tá fedendo pra caralho.
Gustavo é nossa lenda do Tinder.
Depois ele explica, depois
conta. Vini, conta um pouco da sua história aí, cara. Como é que é esse negócio aí de médico, ator, médico? Conta aí.
Acho que a gente vai se confundir. Tem muito Vini nessa chamada.
Chama ele de Vivian.
Então olha só, galera. Pra fazer a diferenciação entre os Vinis aqui, a nossa querida Vivian, você entendeu? Depois você vai entender. Aqui é o médico, né? A gente vai chamar de Nissim. Então, Nissim, conta um pouco da tua história aí, cara. Como é que foi isso daí que tu saiu de ator, virou médico, saiu de médico, virou ator, como é que foi isso daí?
Ah, cara, eu fiz teatro praticamente a vida inteira, né, cara? Adoro atuar e tal, minha experiência era mais com teatro mesmo. Sempre fui um pouco palhaço, então eu fazia mais humor e tal. Aí o tempo foi passando, eu fiz alguns... Fazia mais cursinho de teatro do colégio, aquelas paradas, professora Tia Henriqueta. Que ela é uma atriz que, inclusive, já teve trabalho em cinema e tal. Ela era foda, então a gente... Mal ou bem, mesmo teatrinho de colégio, a gente tinha uma formação boa, assim. E mais tarde eu fiz o curso lá do Felipe Martins, ator da Globo, e a gente fez umas pecinhas e tal. Aí chegou o próximo vestibular. Aí eu tava pensando em fazer, de repente, artes cênicas ou fazer alguma coisa relacionada, né? Aí eu comecei a pensar, mais ou menos, queria alguma coisa que fosse mais... que desse uma garantia maior, né, cara? Porque tem dois tipos de atores, assim, uma minoria que se dá bem e todo o resto que, assim, né, é pobre.
Assim, né?
Que é pobre. Aí eu pensei, pô, vou ver alguma coisa que possa me dar uma garantia e isso pode surgir lá pra frente depois como hobby. Então, eu pensei, o que eu gosto no colégio? Matemática, deixa eu ver. Não, matemática, a maior nota que eu já tirei deve ter sido 2, 3. Uma merda, não tem como.
Tava com peso 2 ainda, né?
Na primeira série, né, cara?
Eu gostava de biologia, principalmente o que tange o corpo humano mesmo. Aquela porra de planta, pteridófita, eu achava uma merda também. Eu odiava aquela porra. Eu gostava de biologia mesmo, os sistemas orgânicos, sistema renal, estudar isso tudo eu gostava muito, ia bem. Então, 6 meses antes da prova de vestibular, eu decidi fazer medicina. E passei, né? Fiz a prova, passei. E aí, na faculdade, não fiquei um bom tempo sem mexer com o negócio de teatro, né? Tinha até um grupo de teatro lá. Tinham dois grupos de teatro na faculdade, o Medicina e um grupo que era Sides Baixo, que era pra fazer uma conscientização sobre a AIDS e tal. Aí eu fiquei empolgado, falei, pô, não tenho que largar o teatro, né? Entrei pra faculdade, tem dois grupos de teatro aqui. Aí eu entrei, aí os dois grupos acabaram.
Eu tô rindo que eu entendi o Sides Baixo.
Mas é,
foi maneiro. Trocadalho do carilho, né? Mas é isso mesmo. Sides Baixo, pra falar sobre AIDS. Aí acabaram os dois grupos, aí eu só fui ter algum contato com coisa de atuar depois que eu me formei mesmo. Foi agora que a gente começou num... A gente começou num grupo que é a OVNI, que é uma produtora, faz website também. Aí a gente foi cobrir um evento em Brasília, de nerd, de YouTube, foi bem legal. Entrevistei Fábio Porchat, entrevistei o cara do Umbuplay, PC Siqueira, a gente fez umas entrevistas lá.
Foda.
E, pô, foi bem legal. E nós começamos agora com um canal de terror, Medologia, que a gente vai lançar na segunda-feira, que é um canal com sketches de terror, que é uma coisa que no YouTube é meio carente ainda, né?
Sim, de terror é verdade. A gente não costuma ver muito.
É, pois é. E a gente deve lançar segunda-feira já o canal, já tem 3 vídeos prontos. Quem quiser entrar lá no YouTube já tem o trailer do canal e já tem a página no Facebook, vai ser bem legal. Aí, ou seja, isso tudo agora que eu consegui mesmo retomar esse hobby de atuar, né? E aí eu faço a maioria dos roteiros, por enquanto, no Medologia e também atuo, né?
E tudo gravado e produzido aqui em Petrópolis?
Tudo gravado e produzido aqui em Petrópolis. Um deles a gente gravou na Catedral, ficou uma fotografia bem bacana, assim.
À noite dá pra fazer um filme de terror lá, bom, né? Tem cenário maneiro com a galera que fica lá atrás esperando.
Tem uns figurantes maneiros lá, né?
Cara, aqueles figurantes lá.
Gente, e assim, pra ficar claro, como é que o Nissin chegou até a gente? Lá atrás, quando a gente tava discutindo a parceria entre os The Dudes e a Knife Star, o Vini falou assim, pô, vamos lançar um podcast. A gente, porra, claro, cara, vamos fazer, maneiro aí e tal. A Vini falou, eu tenho o cara... perfeito pra gente já botar dentro do... Eita, ui, botar dentro? Que é isso, né, cara? Pra gente já tacar no primeiro episódio, pra pô, vocês terem ideia do que vai ser o Knivecast. E ele indicou o Nissin. Cara, então, Vini, conta um pouco aí da tua história com o Nissin.
Cara,
Holy!
Tudo começou numa noite, né, cara?
Começou numa noite de sexta-feira. Não, mentira. Conheci ele na loja, né, por causa do Johan, que ele já conhecia o Johan há muito tempo, desde pequeno, se eu não me engano. Ele vai poder falar melhor. E, cara, toda vez que ele vai lá na loja, tipo, é uma história diferente, né, cara? Tipo, ele é um cara que já estuda teatro há um tempão, a gente tem isso de incomum, que eu também estudei teatro, estudo música. Aí, pô, a gente bateu, assim, de primeira. A gente se apaixonou de primeira vista.
Sacanagem. Primeiro me fez um pouco difícil.
Claro, claro, tem que dificultar um pouco as coisas.
É, ele fez um pouquinho só de difícil, né? Passou uma semana e ele já tava abrindo as pernas. Não, mentira. Enfim.
Ai, toca assim, é,
cara, assim. Sem dúvida vai pra madrugada esse programa.
É, vai. Tem que ser depois do de noite. Então, aí, cara, assim que ele que surgiu essa ideia do podcast, eu falei, cara, ele tem que ser o primeiro entrevistado, que ele tem que contar pelo menos 30% dessas histórias de podcast. As pessoas precisam saber disso, cara. Essas pessoas precisam disso.
O mundo
disso.
Tem que ouvir, tá?
É, precisam mesmo saber disso. É, precisam repetir algumas coisas.
Agora, cara, se prepara que depois desse podcast, cara, em todo lugar que tu der plantão, as pessoas vão falar, não, eu quero ser atendido pela Vivian. Então, Nissim. Então, como foi isso. E o Gustavo, né, cara, é o host que eu tive que chamar ele pra ser o host por motivos óbvios, que ele foi o primeiro a comprar na loja, foi o cara que já tá lá com a gente desde o começo, então, é isso.
Eu fiz uma como é que se fala? Eu fiquei acampado em frente à loja pra ser o primeiro a entrar e comprar. E o mais engraçado é que quando eu entrei e comprei, quando eu cheguei em casa eu percebi que eu já tinha um quadrinho que eu comprei na loja.
Caraca, cara. Vini, você que conhece todas as histórias, fala uma boa pra ele começar aí.
Cara, eu acho que, Nissim, as suas histórias com o pessoal do Medicina do Trabalho acho que são as melhores.
Porra, cara. Não, só aquela que é boa, só aquela que é boa. O cara fica de impressão.
Por favor, disserte sobre essa história, compartilhe. É,
vou tentar dissertar, né, porque tinha que ter uma imagenzinha assim pra galera entender. Mas eu trabalho com médico do trabalho também, né, na ZM Ocupacional. Só teve um cara que me marcou, que eu achei meio hilário, assim, pedi, né, no final da consulta você tem que aferir a pressão pra ver se tem algum risco no trabalho, se o cara é hipertenso, não controla. Aí eu cheguei pro cara, pô, vamos aferir a pressão? Aí ele, não. Falei, oi? Não tenho depressão. Não, que bom, cara, vamos aferir a pressão. Aí ele botou o braço com a palma da mão virada pra baixo, né? Falei, pô, vira a palma da mão pra cima. Aí ele dobrou o braço, assim, tipo, apontou o dedo pro teto. É, ele deixou o braço dobrado, assim. Falei, não, cara, estica aí de novo. Ele esticou com a palma da mão pra baixo novamente. Falei, não, palma da mão pra cima. Pô, cara, o cara deixou os cinco dedos da mão, assim. O cara continuou com o braço ali, palma da mão pra baixo, e ele esticou os dedos.
Levantou a mão como se estivesse pedindo ele em casamento, né?
É, ele levantou a mão. Ele levantou a mão, assim, fez o dedo igual uma tarântula, assim, na mesa. Levantado.
Caralho, cara!
Falei, não, cara.
No final a gente fala, me dá teu braço aqui, deixa que eu...
É, dá essa porra aqui.
Essa merda aqui, cara.
Sem contar a urgência mesmo, a galera que chega. Teve um que foi um colega meu que atendeu. O cara chegou, o cara foi numa urgência médica pra paciente grave. Falando, pô, cara, eu tô aqui porque, pô, tô com chulé. Porra.
Tá de sacanagem, cara.
Aí o médico ainda, pô, o cara ainda quebrou o galho, falando só, pô, tem algumas coisas que você pode usar, cara, pode usar talco, tem um que é muito bom, tem um de pé baruel. Aí beleza, o cara foi embora, aí toca fila, né? Aí semana que vem, na próxima semana, sei lá quantos dias depois volta o cara. Não deu certo. Pô, o cara voltou. Porra, cara.
Não deu certo. O cara voltou.
Não, voltou. Mas o pior, não deu certo. E ainda por cima eu tô com uma dor de barriga.
Caralho!
O cara bebeu.
O cara bebeu o talco?
Misturou na água e bebeu, cara.
Caralho! Olha meu aí, Deus. Brasil! Chá de tênis pé, Manuel! Que delícia!
Você em casa, não beba talco, não de suco.
É, você em casa, por favor.
Atenção, use crianças. Pé, talco, por favor,
atenção,
use o seu
crianças,
pé.
Não bebam o talco.
Caraca, cara.
Agora, depois do comercial do Tênis Pérez, vão botar, aos pressentir os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Ou então vai botar, não ingerir essa merda, né, cara?
Não diluir em água e consumir.
Vai vir com o manual de instruções agora, né?
É, sempre vem uma merda no manual de instrução, né? Igual não bate gato no micro-ondas. Teve que vir no chefe. Sem contar os caras que chegam na urgência mesmo, cara. Tem uma galera, pô, lá quadro agudo, né? Quadro de gravidade e tal. Aí chega um cara, o cara já entra. Pô, cara, tô com uma dor abdominal. Pô, acho que isso foi um chute que eu levei na academia, cara.
Caralho.
Ah, é, cara. Aí você já começa a pensar. Pô, cara, pode ter feito traumatismo sério, um trauma de baço, alguma coisa assim, que é urgência mesmo, até cirúrgico e tal. Pô, quando é que foi esse chute, cara? Há 10 anos.
Porra! Caraca!
Porra!
Cara, na faculdade tem alguma preparação pra essas situações loucas, assim, cara? Que o Rafael
quer dizer, nenhuma, nenhuma. A gente sai assim na selva, não tem preparação nenhuma. A gente é jogado lá e passa por isso.
Caraca, cara.
Rafael, basicamente nenhuma faculdade te prepara pra isso, não, amigo.
Medicina, de repente, o cara passa 20 anos lá dentro. Achei que pudesse ter uma matériazinha, né, cara? Como lidar com situações escrotas.
Não tem introdução ao Skype, vai ter introdução idiota.
Caraca, isso vai virar bullying com o Nissin agora, a vida dele.
Inteiro. É, eu tô fudido, cara. Pô, peraí, cara, essa porra tá amaldiçoada, eu não consegui.
É porque o pessoal de casa não pegou antes, né, da gravação, que foi um martírio pro Nissin conseguir entrar no Skype. Aí ele teve que entrar pelo da irmã dele, por isso a gente tá chamando ele de Vivian até agora.
Não, tentei entrar no Skype com 2 e-mails diferentes meus, não entrou, falei, vamos fazer um novo. Eu fiz um novo, acabei de fazer, beleza, agora tá feito, vamos lá. Eu botei login e senha, problemas ao se conectar. Eu falei, porra. Que é da minha irmã mesmo, cara.
Bom, galera, quando eu fui apresentado ao nosso amigo Gustavo, que está fazendo parte aí dessa mesa hoje, desse Dudecast especial que está apresentando, né, a nova galera lá do Nivecast, que vai ser aqui da programação do The Dudes, o rapaz, ele tem um arsenal de tipos de conquista, tipos de conversa no Tinder. É o mito do Tinder. Queria que você contasse um pouco, Gustavo, como é que é esse proceder, como é que é esse modus operandi seu no
cara
Tinder.
De pau.
Isso! Não.
É que então, eu tenho uns amigos meus que costumam falar que eu sou o cara que atrai merda. Se tiver 20 pessoas na rua, tem um maluco andando, o maluco vai olhar pra mim e falar assim: porra, aquele cara é o que eu vou conversar. E ele vem conversar comigo. Então, eu acumulei umas histórias, e aí um tempo atrás, um ano e pouco atrás, eu conheci uma coisa chamada Tinder, né? Uhum. E aí, nos primeiros... eu tinha terminado com a minha namorada, eu falei assim, pô, eu preciso de uma ferramenta nova pro dia a dia.
Uma ocupação, né?
Então,
eu preciso de um carro.
Minha mão, né?
Eu só vou fazer vestibular esse ano, então, pô, tem que arranjar alguma coisa pra fazer da minha vida. Aí eu achei o Tinder, e aí nos primeiros 1, 2 meses, eu usei o Tinder de forma séria. Ou seja, eu dava like nas garotas bonitas e conversava, arranjava amigas, papeava, etc, etc e tal.
Um gentleman, né?
É. Claro. Só que aí passou 2 meses, aquilo encheu meu saco, e aí eu descobri uma coisa, que eu poderia usar o Tinder para minha própria diversão.
Olha aí,
está para o crime.
Quanto tempo você demorou para perceber isso?
Não. Mas não a diversão no lado bíblico. Na diversão no lado...
Criminoso.
Não sei como explicar.
A zorra total da vida.
Então aí o meu trabalho começou em um dia, abri o Tinder e dá like em todas as garotas. Todas. Eu não vejo mais, eu não sei mais em quem eu tô dando. Eu dou like em todas. Às vezes, só em um dia de lua cheia, eu paro para realmente selecionar. Que aí, curiosamente, existem 3 garotas que até hoje eu converso, quase 1 ano conversando com elas, porque eu conheci no Tinder, e eu converso porque são minhas amigas mesmo. Mas tem outras que são, tipo, apenas que eu dou like pra zoeira. E aí eu uso estratégias de chegar em garotas das mais variadas formas possíveis. tipo então, a da Amanda.
Gustavo, calma. Você, dude, que está solteiro, você, dude, que tem o seu Tinder, prepara, pega aí o bloco de notas do seu computador, abre ele, ou então pega aí o seu caderno de férias, né? Não tá usando essa merda mesmo. Anota, anota, porque o mito do Tinder vai começar a ensinar. Vai, Gustavo, samba,
guarde
samba pra
esse
sociedade.
Programa pra você.
Vamos lá. Tem a famosa, tem uma mais famosa de todas, que quem já leu a minha bio no The Dudes, mostrou que eu sou o melhor amigo da Amanda. Só que ninguém conhece a Amanda.
Quem será a Amanda?
Eu chego pra garota, dou like, aí eu falo assim, qual é? Conhece a Amanda?
Qual é?
Qual é? Conhece a Amanda? Aí ela vai perguntar assim, não, quem é? Aí você só fala assim, Amanda Nudes.
Cara, e funciona, Gustavo.
Funciona. Qual é a taxa de aprovação disso?
Olha, eu não me lembro quantas vezes eu já usei. Eu posso te certificar que duas já deu certo.
Caraca!
As duas que valem a pena.
Aí outro assunto, né? E aí tem vários.
Valeu o Érico essa índia.
Não, tem uma que eu gosto de brincar, que foi o meu super trunfo. Que o nome dela, não vou falar o nome dela, claro. Só que ela, curiosamente, é uma das garotas que eu falo até hoje. Porque...
E ela conhecia a Amanda?
Não, eu nunca usei da Amanda com ela, porque foi uma vez que eu fiz sério. Sério, entre aspas. Eu tava numa aula de matemática, e essa garota apareceu que deu like em mim no Tinder. Aí eu falei assim, porra, eu tenho que desenvolver uma estratégia pra chegar nela, né? Aí eu comecei a olhar a bio dela, comecei a olhar a foto dela, e eu não pensava em nenhuma cantada. Todas aquelas cantadas passavam pela minha cabeça, né? E eu não pensava em nenhuma. Aí eu li assim, que ela era escorpiana. Aí eu falei assim, porra, tive uma ideia. No meio da aula, fechei o meu Tinder, abri o Safari do meu celular e fui no site da Capricho.
Sempre Capricho.
Aí entrando no site da Capricho, fui obviamente em horóscopo e peguei o horóscopo de escorpião. Cheguei pra ela no Tinder e mandei, qual é? Deixa eu adivinhar. Você é uma pessoa profunda, que gosta de ir fundo para entender o homem. Gosta de poder, mas é ciumenta. Mas mesmo assim fica intrigada. É uma mulher de fortes emoções. Acertei? Bem, ela ficou 20 minutos para responder, até aparecer a seguinte frase dela. Você me conhece, eu não sei? Você me descreveu.
Puta que pariu, cara. Olha aí, Brasil.
Capricho.
A capricho me salvou.
Decifrando pessoas.
E ainda falo, tem gente que fica 4 anos na faculdade de psicologia. Eu tenho a capricho. E aí?
Agora eu sei que o Gustavo assina essa revista. Filha
da
mãe.
Tá vendo?
Tudo faz parte de um plano maior, né, cara?
Tem umas que eu não posso falar aqui pelo horário, né?
Não, pode falar.
Pode?
Fala em códigos.
Tá liberado.
Não, tem uma aqui, que essa aqui foi muito engraçada. Que antes de chegar na garota, eu gosto de olhar a bio dela. Pra ver se tem alguma coisa, alguma dica. E tem uma que falou que ela gostava muito de carro. E ela gosta não só de carro, moto. Ela falou assim, basicamente eu gosto tudo que tenha rodas. Aí eu só perguntei, se tivesse rodas, você gostaria?
Um homem que vai direto ao ponto.
É.
Só que ela nunca me respondeu, eu não entendi ainda.
Será por quê, né?
Mal educada, cara.
Que mal educada, que absurdo.
Eu fiquei chateadíssimo. E aí é isso, eu tenho zilhares, zilhares. Deixa eu abrir meu Tinder aqui pra ver se tem alguma que voa. Fala um nome qualquer, que eu tenho. Fala um nome qualquer.
Hermenegilda.
Vívia.
Deixa eu ver se tem
alguma. Cara.
Pô, eu não tenho nenhuma Vívia. Mas eu tenho uma.
Cuidado, hein? Cuidado, Nissinho. Ouviu o que ele disse, né? Ele não tem nenhuma Vívia.
Deixa eu pegar uma aqui muito boa que eu gosto. Que é a do, por exemplo, a do Davi. Eu chego pra garota e falo assim: ai, gata, se tu ficar comigo, você se esquece do Davi. Ela vai falar assim: porra, que Davi eu, viu? Já esqueceu.
Caraca, cara.
Coisa horrível, cara.
Tem a da pizza também, né, cara? E aí, gatinha, quer comer uma pizza e fazer sexo?
O quê?
Ué, você não gosta de pizza?
Puta que pariu, um minuto, deixa eu dar um like pra usar essa daqui agora.
Vou usar agora.
Inclusive, é uma história que eu lembro bem, porque assim que o nego lembra dessa merda, fica enchendo a porra do saco, eu tenho que contar de novo. É um funkeiro que eu atendi na época que eu ainda estava na faculdade ainda. A gente estava no terceiro ano, então a gente tinha que aprender a colher história clínica. Então tinha que perguntar tudo, né? Desde as perguntas você já tomou banho de rios ou lagoas? Você tem cachorro em casa? Você teve atividades homossexuais? Pô, a gente tinha que perguntar isso pra todo mundo, cara.
Caralho.
Era bem, bem constrangedor pra aprender a fazer a história e tal. Aí teve uma vez, isso terceiro ano de faculdade, Santa Teresa, cara. Aí teve uma vez que a gente foi lá e tal, eu entrei num... Né, a gente escolheu um quarto e entrava pra fazer a história clínica com quem tivesse internado lá. Aí cheguei lá, tinha um cara deitado na maca, assim. Aí me apresentei, né? Ah, oi, eu sou estudante de medicina, vim fazer umas perguntas pra faculdade e tal. A gente tá no terceiro ano, pode ser?
Pode ser, mané.
Pode ser.
Porra, pode ser.
Acho que eu tô ligado, mané. Porra, tu não me conhece não, mané?
Caraca.
Não.
Não, não.
Pô, eu sou DJ, tá ligado, mané? Pô, eu sou MC, mané. Pô, eu já toquei até lá na chopada lá de vocês, mané. Depois do Catra, tá ligado?
Caralho.
Tá, legal. Então vamos lá, cara. Aí tinha que perguntar a profissão, tudo. Pô, cara, você tem alguma profissão? Ele, pô, já fui várias paradas já, mané, tá ligado? Pô, já trabalhei em loja, meu irmão. Mas, porra, hoje em dia mesmo eu sou só MC, tá ligado? Entendi, cara. E o que aconteceu com você, cara? O que houve? Que você tá internado? Pô, meu irmão, tava andando de moto, tá ligado, mano? Aí, pô, aí eu tava, fui, pô, o chão tava meio estranho, mano. Eu fui virar pra um lado, tá ligado? Aí fui virar pra um lado e virei pro outro, mano. Pô, caí, mano.
Aí, pô,
de cara no chão, mano.
Mané.
Aí, cara, e aí você tá sentindo... Não, aí, mané. Aí, pô, o que aconteceu? Era pra eu ir pro hospital, porra. Os bombeiros foram lá, mano, me pegar, tá ligado? Só que os caras acham que eu sou otário, mano. Os caras queriam me levar, deixar minha moto lá, mano. Falei, não vai não, mano. Vai deixar minha moto aqui não, pô. Me recusei, meu irmão. Fui pra casa. Aí no outro dia eu acordei, porra, eu fui olhar no espelho, assim, minha cara toda estranha, assim. Falei, meu irmão, melhor procurar um médico.
Que medo, cara.
É bom às vezes. Vai que é virose.
Aí você tem que perguntar tudo, porra, história social, né? Aí você tem que perguntar, pô, se faz uso de bebida alcoólica e tal. Pô, e aí, cara, você bebe? Pô, eu bebo, mano. Pô, e você fuma e tal? Fumo. Você usa algum tipo de droga? Pô, já usei de tudo, mano.
Caralho!
Cara, sim. Aí, na moral, mano. Porra, loló, tá ligado, mané? Porra, cocaína, mané. Mas hoje em dia eu uso só do bondinho, tá ligado? Porra, irmão. Porque, porra, as outras te deixam agitadão, mané, tá ligado? Porra, tu fica agitadão, tu não consegue ficar tranquilo em paz, tá ligado? A outra não, meu irmão. Pô, tu usa, tu fica lá tranquilão, mané. Depois tu consegue comer legal, mané. Aí, na moral, gosto muito, mané.
Caralho.
Eu já falei com um camarada meu, mané. Pô, pra ele trazer. Eu dei 50 conto pra ele trazer um pra mim aqui no hospital.
Caralho,
é medicinal.
Que ignorei isso completamente, lógico. E aí continuei fazendo os questionários e tal. Pô, cara, você. Pô, tem que perguntar tudo. A gente tinha que perguntar tudo. Pô, cara, você já teve alguma relação homossexual? Porra, que isso, mané? Porra, que isso com outro homem assim, mané? Ele ficou, pô, demorou a responder, tá ligado? Achei esquisito. Porra, que isso, mané? Com outro homem assim, mané? Porra, já. Pô, lá, com sinceridade.
Caralho,
pô, cara, mas. Aí já tava acabando, e uma das últimas coisas, você tem que perguntar a religião. Pô, você tem religião? Ele, tem. Eu sou evangélico.
Caralho, cara.
Primeiro, na verdade, foi assim, pô, você tem alguma religião? Aí ficou um tempão parado, assim. Quê? Você tem religião? Ah, não, tenho, eu sou evangélico. Como é que eu sou desviado?
Desviado.
Esse foi bizarro. Esse foi o cara mais bizarro. Acho que foi. Não, só um pouquinho. Esse, foi um dos, esse acho que foi um dos mais sinistros que eu entrevistei, cara. O cara fez um funk na hora, assim.
Caraca!
O cara chegou, porra, mano. Eu até fiz um funk, mano, tá ligado? Quer ouvir? Aí, porra, claro que você não. Não, mas fala, cara.
Claro
fala,
que não, meu.
Mas fala aí. Porra, os mano anda de moto, empina, acha que esculacha, mas toma cuidado que o asfalto não é de borracha.
Caraca!
Pô, é um artista.
É um artista completo, cara.
Pior é que a gente tem tempo, né, pra colher história. Então isso é só um pedacinho, cara. Ficou uns 15 minutos cantando, cara.
Caramba. E quem sabe faz ao vivo.
E pô, louco, galera. Interpretação de funkeiro, que ficou sublime.
Não. Teatro à parte, né, cara?
Teatro à parte. Teve algum que você entrevistou, assim, que você ficou com medo, alguma coisa assim? Ou que você teve que segurar mesmo o riso? Porra, até por respeito ao paciente.
Teve. Tem que lembrar, mas teve. Teve um que eu tava perto de um colega meu, a gente tava de plantão. E tava de plantão na UPA. Aí ele.
É, a UPA, né?
É, foi lá, porra. Galera criativa, que aparece. Mas aí ele tava perguntando pro paciente lá, pô, cara, você tem pressão alta? O paciente, não. E você é diabético, cara? Não, sou diabólico.
Ele atendeu um amigo nosso, Rafael.
É um amigo nosso, né?
É parente do Gustavo, não?
Pô, cara, dependendo do sobrenome, dá pra rastrear, né? Pô, a galera é doida, cara. Mas segurar riso mesmo, assim, cara. Tem uns que eu não nem seguro, cara. Porque, pô... Porque imediatamente depois que você ri, o cara já se toca que, porra, que ele foi hilário, né?
Ele já se toca que a galhofa tomou conta.
Porra, totalmente. Esse da pressão medicina do trabalho, eu não segurei não, cara.
Porra, cara, você tá um pouquinho nervoso, né, cara?
Aí tá sempre aquela disfarçada, assim, né, pra não criar aquele momento constrangedor.
Lógico, lógico.
Cara, tu já chegou a soltar aquele... É, sabe, quando ficou riso assim?
Não, isso aí que eu lembro não. Mas quase.
Eu só na cara mesmo, não sei.
Teve um que foi quase. Isso aí é. Foi na Unimed até. Entrou uma velhinha, um cara, né? Urgência. Enfim, chegou lá e falou, pô, não, tô. A velhinha, né, tadinha. Bonitinha a velhinha, inclusive, uma senhora. Mas ela chegou e falou, não, porque. Eu tava chupando laranja.
Caramba.
Eita. Eu acho que o caroço da laranja entrou no lugar errado.
Ah. Que isso, cara?
Aí eu tô com uma dor, ela apontava com os dois dedos, assim. Eu tô com uma dor bem aqui, assim, ó. Só que eu arroto melhora. Gases, talvez, quem sabe. Eu arroto melhora, mas é que eu tô com medo, acho que pode ter ido pro lugar errado. Aí eu explicando, pô, minha senhora, provavelmente não foi pro pulmão, porque... Você teria outros sintomas, teria falta de ar, teria dor forte, você não ia estar bem assim e tal. Aí a mulher cismadaça. Não, mas porque eu acho que foi no lugar errado. Inclusive pode ser gás. Eu fiquei um tempão explicando pra mulher. Aí depois de um tempão explicando, ela entendeu e tal. E aí beleza, se convenceu. Aí acabou a consulta, aí chegou o acompanhante. Pô, doutor, posso aproveitar a carona? Por que não?
Já tô aqui, né?
Já tô aqui, né?
Fala aí, cara, o que que houve? Não, aqui tem acontecido uma coisa há um tempo comigo já. Eu tô tendo um soluço que é único e que é muito alto. Puta.
Caralho.
Você sente dor alguma coisa? Não, é só um soluço que me dá de vez em quando, só que dá um só e para. Só que ele é alto. Aí fechou a consulta. Chave de ouro. Galera, tem umas queixas loucas, cara.
Ele não chegou a tentar imitar o soluço, não, cara?
Pô, não. Acabou assim. Senão, nessa hora eu não ia conseguir segurar.
Cara, eu acho que medicina e também loja de informática são os lugares que você mais tem que segurar o riso, né, cara? Teve um dia que eu tava no... Quando eu trabalhava...
Ou fiquei puxando sardinha pro trabalho dele, lá.
Não, trabalho, é isso, trabalho. Teve um dia que eu tava na loja de informática, chegou um cara, assim, um senhor, aí ele entrou, falou assim, pô, trouxe meu computador aí. Falei, ah, beleza, mas é, qual o problema que ele tá apresentando? Ah, tá fazendo barulho aí, ó. Falei, que barulho? Ah, ele tá assim, ó. Eu falei, pipi, a virose do técnico de informática falar que é memória, então.
Bom saber.
Ou sistema, ou memória ou sistema.
Passa borracha, não pode falar isso não, né?
Pode até falar, mas sempre quando eu falo isso pra alguém acaba fazendo merda. A pessoa sempre chega e fala assim, não, isso aí é incompatibilidade da memória com XP, é só passar uma borrachinha, tipo, nem existe.
Cara, eu conheço o Andrei há alguns muitos anos, e eu sei de uma história curiosa, vou até deixar o Andrei contar aqui, quando o dia que o Andrei foi atropelado por uma bicicleta, cara.
Caraca. É, acontece.
Caralho.
Foi a Vivian que te atendeu ou não, né?
Não, acredito que não. Eu era um pouco mais novo, né? Eu era bem mais novo, né? Tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. E
cara,
eu tinha
bicicleta
ido...
é muito pequena pra ser atropelado, cara.
E assim, eu tava numa festa, tudo onde eu morava, né, aquele aniversário que todo mundo vai, né, acaba que é aniversário de prima, a família inteira aparece e tal. Aí a gente tava lá na comemoração, né, na casa do aniversariante e tal. Ficamos até mais tarde, os pais, né, naturalmente tomando as canas e tal, né, enchendo o pandu. E as crianças começaram a correr, né, pelo terreno e tal, algumas foram pra rua. E eu, né, porra, mais sagaz, não sei o que lá, quis brincar onde o perigo era mais alto. Fui brincar na rua. Minha mãe viu, né, minha mãe sempre, mesmo, né, enquanto ela tava lá se divertindo e tal, parece que ela tem um sensor, né, aquele negócio, aquele detector de perigo das crianças. Porra, tem alguém na rua. Aí ela chegou do muro. Andrei, ó, você não vai brincar na rua porque tá passando aí um monte de carro que não sei o que lá, pode ser perigoso. Aí eu, mãe, porra, tô seguindo aqui, eu tô de boa, mãe, ó, não tá passando carro não, pode ficar tranquila. Ah, cara, eu tô te avisando, hein,
Aviso. Beleza. De mãe, cara.
Pô, dona Sônia sabe das coisas.
Aviso de mãe, irmão.
Tá nisso. Bom, minha mãe esqueceu um pouco, né, da gente brincando lá na rua, e aí a gente continuou brincando e tal. Eu falei, porra, tá vendo? Minha mãe tava errada, a gente brincou aqui quase a noite inteira, não aconteceu nada. Reunimos todo mundo pra ir embora, né? Minha mãe ficou encarregada de levar a galera pra casa, era só botar no caminho e deixar que as crianças fizessem, né, cada um o trajeto da sua casa. E eu fui na frente, eu fui, tipo, o cachorrinho que guia os cordeiros, né? Vem, gente, pode vir.
O líder.
Eu tava de um lado da rua e as crianças estavam do outro lado da rua. Falei, porra, não, tem que estar perto deles porque, né, se acontecer alguma merda, eu vou estar ali perto pra poder ajudar. Nisso eu comecei a atravessar a rua. Aí minha mãe, Andrei, fica onde você tá que não vai dar tempo de você atravessar. Aí eu, não, mãe, tá de boa, que não sei o que. Na hora que eu vi, o mundo começou a girar.
Caraca,
bicho. Olha que eu falo, porra, cheguei, pá, vou.
Caralho, foi qual bicicleta?
Cara, eu não me lembro qual era a bicicleta. Eu sei que, tipo assim, essa porrada foi bem forte, né? Eu machuquei a minha perna. Só que o cara que me atropelou foi o que se fudeu mais. A gente foi pro pronto-socorro, né? Ali do lado de Santa Teresa. E aí eu me lembro que eu tava saindo, né? Cheguei até a usar a muletinha, né? Pra sair do hospital. Mas aí depois a minha mãe falou que não precisava e tal, que meu pai me carregava. Jogou a responsa nas costas do velho.
Claro.
E o cara que me atropelou, ele quebrou o braço. E ainda teve o deslocamento, né, da bacia, cara.
Caraca.
Eu não sei como ele conseguiu se quebrar mais do que eu, que fui o atropelado.
Andrei, quem te conhece sabe que você é um obstáculo.
Mas eu tinha 10 anos.
De respeito,
Rafael,
né, cara?
Eu era mais novo.
Ah, mas...
Vaso ruim não quebra, né, cara?
É bem isso.
Cara, ele devia estar rápido, né?
É, era uma ladeirinha. Então, assim,
porra!
Ele tava meio mandadinho. Cara. Foi o que o Vini falou. Vaso ruim não quebra, amigo. Eu só saí ali com o bracinho ralado, a perna também, e ele quebrou aí o braço e deslocou a bacia.
Porra, e sua mãe falou pra você, eu te avisei?
Cara, muito tempo depois, até hoje ela lembra disso. Falou, ó, segue o que eu falo. Lembra daquela bicicleta? Aí eu, tá bom, mãe, vou levar casaco.
Você arrumou um carro.
Lembra da bicicleta, vou levar o casaco.
We'll be right back.
alguém foi perseguido em Miami, na frase e tal, disse que ia contar. Eu tô querendo saber dessa história, cara. Como é que foi isso aí, cara, Gustavo?
Até hoje eu não sei como é que ele consegue ser um imã pra besteira tão grande assim, sendo tão magro. Não sei como.
Se fosse eu, era compreensível, né?
Não eu, né, Rafael?
Cara, não, pô, é que isso, Gustavo. Eu, desde criança, eu tenho o costume de viajar muito, tipo, sempre, sempre viaja, viaja todas as férias, etc, etc.
Olha o monóculo, meu Deus.
São viagens, assim, interessantíssimas, eu vou apreciar os museus. Não, tipo, e eu não consigo passar 5 minutos numa viagem sem que aconteça alguma merda, então já foi tudo, já quase fui preso no aeroporto por causa do Osama Bin Laden, já...
Caraca, isso, cara?
Como assim, cara?
Tô falando sério, pra vocês terem noção, eu já fui parar no compartimento de bagagem de um avião, junto com o FBI.
Mas assim,
Que isso, cara?
Conta tudo, cara.
Essa de Miami foi assim, foi o seguinte, a gente tava, foi a primeira e única vez que eu fui pra Disney na minha vida, e fui eu, dois primos meus, meu pai e minha mãe. Aí chegamos lá, a gente alugou um carro, e aí, pô, a gente chegou no carro, o carro era meio que uma minivan, e uma das únicas minivans lá que tinha pra alugar era uma da Dodge. E o meu pai pegou aquele carro e falou assim, porra, tô com um Dodge, daqui é carro de corrida, eu sou um piloto daqui. E ele tava se divertindo com o Dodge, falando que ele era piloto de corrida por Miami. Aí chegamos no centro de Miami, paramos no sinal de trânsito. Parou no sinal de trânsito, parou um Mustang vermelho, todo cheio de insulfilme do nosso lado. Aí meu pai com aquela tiozão, com aquela minivan e o Mustang parado sem ver nada dentro. Aí meu pai só dava aquela aceleradinha.
Caraca.
Vou bater pega com esse Mustang. Aí, caraca, vou bater pega, não sei o quê. Aí a gente botando pilha nele. Cara, nisso que o sinal abriu. Aí a gente só viu aquele barulho do pneu cantando do meu pai. Ele disparou. Nisso que a gente olhou pra trás, caraca, ganhamos do Mustang. Tava o Mustang a 20 km por hora cagando pro meu pai, entendeu? Só que meu pai estava animadíssimo por ter ganhado a suposta mongol com uma minivan. Aí o meu pai, animadíssimo com a suposta corrida que ele tinha ganho, ele vira pra mim e pro meu primo e falou assim, zoa esse Mustang. Pô, eu tenho consciência, em alguns momentos, eu não fiz nada. Só que o idiota do meu primo foi e meteu o dedo do meio na janela. Cara, isso que eu falei,
Caraca, tá maluco?
Aí você, ih, relaxa. Isso que ele falou, ih, relaxa, eu não tô zoando. O Mustang, em um segundo, emparelhou no lado do carro do meu pai. Abaixou o vidro, nisso que eu olhei. Eu falei, olha a merda. Eu não tô zoando, do lado direito tava aquele maluco com dread até o joelho, bonezinho, óculos escuro, e o cara da esquerda com a camiseta, com aqueles bíceps de 60 centímetros aparecendo assim, olhando pra gente, fazendo aquele rap. Aí eu falei, puta que pariu, hoje fudeu. Aí eu virava pra direita, o meu pai virava pra direita, o Mustang virava pra direita. Virava pra esquerda, o Mustang virava pra esquerda. E eu, se fosse um cara desesperado, caraca, a gente vai morrer. Então, caraca, ferrou, Miami tem ganho aqui, né, cara? Daqui a pouco, pô, vou estar naquele Cops, aparecendo lá nos programas, não sei o quê.
A gente assistindo aqui a BBC Internacional, né, CNN americana, Brazilian guys wasted.
Wasted. Foi encontrado um corpo
busted.
Desculpa. No lixão.
E eu só sei que ficou, não tô zoando, uns 10, 15 minutos nesse, com o Mustang atrás da gente. Aí meu pai falou assim, caraca, só tem uma coisa a se fazer, galera. A gente tá vindo só pro restaurante, vamos voltar pro hotel. Aí a gente, beleza, vamos voltar pro hotel. Aí eu sei que a gente entrou no estacionamento do hotel e entrou no hotel. Nisso que a gente tava entrando no hotel, assim, a gente olhou, tava o Mustang ficou estacionado, os dois caras, assim, aqueles bem estereótipo americano mesmo, de gangue, de dreadzão, então, encarando a gente, olhando, entrando assim, do lado de fora do carro. Aí caraca, eu dei uma choradinha no banheiro, e a gente esperou mais meia hora, a gente olhou, não tinha mais nenhum Mustang lá de fora, aí eu sei que a gente pegou o carro e foi embora. Meu pai nunca mais bateu pega em Miami.
Certo. Aprendeu a lição.
Ou em lugar algum, né, cara? Que história é essa de... departamento de bagagem lá, cara, com a dozama do Bin Laden?
Foi nessa... Não. É história diferente. A do Bin Laden e a do departamento de bagagem. Porque foi tipo assim... Essa do departamento de bagagem foi nessa mesma viagem pra Miami. Porque essa viagem foi um desastre total. Desastre que eu digo, tipo... Foi muito maneiro. A gente se divertiu pra caramba. Uhum. Aconteceu um monte de coisa engraçada pra contar a história. Então isso foi logo no início. A gente tava indo no aeroporto. No aeroporto do Rio. E o que acontece? Meus dois primos... Um tem a minha idade e o outro é um ano e meio mais velho. Então, na época, eu tinha 14 anos e esse meu outro primo tinha quase 16. E como os meus primos estavam viajando sem os pais, precisa de uma autorização especial, né? Pra sair do país sem os pais, etc, etc e tal. E mesmo a gente fazendo toda a autorização, a gente tava com aquele nervosismo. Pô, será que vai passar? Será que não faltou nenhuma assinatura, nenhum carimbo? E a gente falou assim, ah, não, vamos. Pô, passou da Polícia Federal, a gente passou tranquilão. a gente tava naquele saguão de embarque no aeroporto do Rio esperando o voo sair, né? A gente tá esperando, a gente tá esperando. Aí nisso a gente só escuta aquela vozinha do aeroporto. Tum, tum. Atenção, senhor passageiro, Rafael. Aí falou sobre o nome do meu primo, né? Kronenberger. Por favor, comparecer ao portão de embarque.
Caralho.
Nessa hora que a cueca pesa, né?
É, eu falei assim, Rafael, chamaram meu nome, cara. Aí ele, claro que não chamou meu nome, tá maluco, cara? Tá idiota? Aí eu falei assim, tá bom. 2 minutos depois, mesma vozinha. Rafael Kronenberger, por favor, comparecer ao portão de embarque. Aí, pô, eu falei assim, caralho, Rafael, olha teu nome aqui, cara, ferrou. Aí, meu pai, caraca, Rafael, te chamaram, vamos lá ver, não sei o que, vamos lá ver. Aí foi todo aquele, pô, caramba, e agora? Será que deu problema no documento? A gente não vai viajar? Nossa viagem tá estragada, não sei o quê. A gente chegou lá, eu, meu pai e meu primo, que eu sou curioso pra caramba, eu queria ver o que tava acontecendo. Aí chegou a mulher e falou assim, ah, você é o Rafael? Ah, sou eu sim. Ah, você é menor de idade? É, meu pai, eu sou responsável, isso daqui é meu filho. Ah, então os três me acompanhem, por favor. Aí eu, caralho.
Que a gente tava naquele... som dá não, e vai ter revista.
Isso que a gente tava no túnel de embarque, assim, a mulher começou a explicar pra gente, não, porque rola um sorteio pra escolher umas malas pra ser revistado, e vocês precisam ser revistados, as malas de vocês foram sorteadas. A mala do Rafael, no caso. Mas como vocês estavam juntos, todas as malas de vocês vão ser revistadas.
Aí, cara, é curioso.
A droga que eu tava levando foi pega. Aí, nisso a gente desceu a escadinha, foi pra pista, eu, caraca, onde que a gente tá? Aí nisso que eu fui, a gente tava aquela porta do compartimento de bagagem, tava aberta, tava a mala do meu primo lá, tava tipo dois caras com aquela jaqueta do FBI, dois caras com aquele digitinho da Polícia Federal e aqueles cachorros farejadores, assim.
Caraca, aí, cara!
E eles seríssimos, de óculos escuros, assim, pô, o negócio 10 horas da noite, todo mundo de óculos escuros, rádio, aí eles, pô, não sei o que, boa noite, por favor, abra a mala. A gente abriu a mala e pediu pra tirar nosso sapato. Inclusive, eu tava com uma mochila, na minha mochila eu tava com o meu computador. Eles pedem pra você abrir o computador, ligar o computador pra provar que o computador tá funcionando, pra que não possa estar escondendo drogas ali, além do todo hardware do computador. E eles fizeram revistadas, o cão farejador farejou todas as nossas malas, e eu não passava nem arzinho, né?
Porra, nunca, nunca.
E aqueles caras me encarando, eu só sei que foi 20 minutos assim que eu não respirei direito. A única coisa boa é que eu embarquei primeiro que todo mundo.
Mas, otário. Mas... Ficou pianinho a viagem toda, né? Não falou nem com a Amanda, nem com ninguém.
E é isso, eu só arranjo desastre em aeroporto. E essa outra história aí, eu tava indo, foi em janeiro do ano passado, eu tava no aeroporto da França, e eu tava naquela história, porra, francês é tudo otário, né, vamos ferrar, vamos ferrar. Já tava com aquele preconceito dentro de mim que eu não gosto de francês. Aí, cheguei lá, todo mundo ia falando
isso. É isso, ó, você é descendente de francês, é mentira, o Andrei adora francês, tá?
Não.
O Andrei adora italiano.
O negócio é com a Itália.
E aí eu só sei que eu cheguei no aeroporto, aí tipo assim, eu tinha acabado de sair do avião, saí do avião já tinha que ser revistado. Aí tava na área internacional do avião, porque eu nem ia ficar na França, então só tava na área internacional do avião. Aí chegou um gordão, mó cara de emburrado, de mal com a vida, sei lá, tá com hipoglicemia. Aí chegou pra mim e falou assim, falou em francês alguma coisa. Aí eu respondi em inglês que eu não entendia francês. Aí ele deu aquele... Tipo, que idiota, o que tá fazendo aqui?
Caralho!
Pelo menos tente. Aí eu regalei o olho assim e comecei a falar em português com ele. Aí ele, I don't understand. Aí eu, at least try. Aí ele já ficou meio boladinho comigo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você tem... Aí resolveu falar inglês. Aí ele, você tem notebook na sua mochila? Aí eu, tenho sim. Então retire, por favor. Aí eu tirei o notebook e botei. Aí tá minha mochila passando no detector de metais. Aí nisso eu vejo o gordo boladíssimo vindo correndo pra mim com a minha mochila aberta. O que aconteceu?
Correndo,
cara. Correndo naquela velocidade média.
Imagina a cena agora.
3 quilômetros.
É, imagina o gordo correndo com a mochila.
É, cara.
Aí ele falou assim, eu não falei pra você tirar os aparelhos eletrônicos da sua mochila? Aí eu falei, não. Você falou pra eu tirar meu notebook. Aí ele, e os outros aparelhos eletrônicos? Eu falei assim, não, você falou notebook, ele. Então tire. Aí eu fui, tirei o meu PS Vita. Aí eu falei assim, tem cabo aqui. Tem cabo carregador. Você quer que tire também? Ele falou assim, quer saber? Tire tudo. Aí eu falei, puta que...
Eita.
Aí eu tirei os cabos.
Pelo negão na
França. Aí eu tirei os cabos. Aí eu falei assim, cara, tem livro aqui. Quer que tire? Aí ele falou assim, tire aí, por favor. Aí tinha dois livros. Aí eu tirei o primeiro livro, era um livro de um filme que eu gosto muito, chamado Drive. Eu tirei. Nisso que eu tirei o segundo livro, era a biografia do Bin Laden. É sério.
Caraca, cara!
Tu Gustavo!
Não era... Por que tu viaja com uma porra dessa, cara?
O cara vai de avião com o livro do Bin Laden, cara.
Porra, cara. Não, tipo, contava a história dele, como ele foi morto. Só que a parada era a capa, era a foto do Bin Laden. A capa é a foto do Bin Laden. E eu tirei aquele livro. Sabe quando eu tiro com vontade, mas você vê que é o Bin Laden e você reduz a velocidade, assim? E você percebe que você não pode mais ler o meu livro. E aí eu tirei assim lentamente, eu botei assim pra passar no detector de metais e fiquei rezando, né? Aí eu sei que ele olhou pro livro, olhou pra mim, olhou pro livro. Aí ele foi acompanhando o detector de metais, aí acompanhou, aí eu botei o livro na mochila. Aí ele, come here, please. Aí me levou pra um cantinho. Aí
eu falei, ah, meu Deus. Sodomizado.
Meu Deus do céu. Aí ele chegou pra mim e falou assim, então vou te revistar todo, beleza? Pô, beleza. Aí ele botou a luvinha. Não, não, não pensei errado.
Caraca!
Ele botou a luva. Ele botou a luva, ele me revistou todo, tipo, eu com roupa, claro, ali no meio do aeroporto. E ele não gostou de mim, realmente, só por causa do Bin Laden. Só que eu passei. Foi mais 30
só
minutos
por causa disso.
Sendo revistado.
Se eu tivesse gostado de tu, você teria sido revistado pelado, cara.
Quem dera.
Não, isso é pior, cara.
Queria saber do Nissin, ele, o Vini, uma vez que eu tava lá na Live Star, falou que tinha um amigo e tal, que trabalhava com medicina e que não sei o quê, e que tem uma história de um cara que chegou perto dele com uma faca na cabeça. Queria que se o Nissin confirmasse essa história.
Ah, não, tô ligado. Não, foi faca na cabeça não, mas eu acho que eu sei o que que é.
Essa foi o Johan que contou pra você, Andrei.
Ah, tá vendo? Ó, o Johan aumentando o negócio.
Não, eu acho que eu sei qual foi a história. Eu contei essa porra pro Johan mesmo. Era um paciente que chegou um casal, aí o cara foi esfaqueado, cara, mas assim, tomou uma facada nas costas. Aí a gente fez atendimento e tal, aí tem que fazer a tomografia pra ver se não entrou ar na cavidade torácica, tem uma porrada de coisa, beleza. Aí eu fui conversar com a esposa dele. Seu marido, a gente já tá fazendo os procedimentos necessários, provavelmente não vai ter nada de gravidade, a princípio não tem nada de gravidade, ele tá bem... Tá hemodinamicamente estável, ou seja, a pressão está normal, os sinais vitais estão mantidos, a gente já está fazendo a hemostasia do ferimento, vamos suturar e tudo, vai ficar tudo bem. Aí perguntando se precisa de alguma coisa, está tudo bem e tal, ela, não, está tudo bem. Tá, a gente já está acabando os procedimentos, tá? Daqui a pouco a gente talvez possa até liberá-lo hoje mesmo. Não, tá bom. Vocês querem, se você quiser, você pode registrar a queixa do que aconteceu. Eu vou pegar o boletim de atendimento dele, escrever o número do BAN, aí você leva na delegacia e registra a queixa. Tá ok? Ela, não vai precisar, não sei o quê. Tem certeza? Não, tudo bem. Tudo bem, então. Mas o que aconteceu com ele? Quem fez isso e tal? Ela, fui eu mesma.
Caraca, cara.
Que esposa legal, não?
Tá. Depois não falei mais nada, fui embora.
Não perguntou? Tipo, como assim?
Vai que ela dá uma facada nele também.
Ele é que? Cara, tá louco? Às vezes a mulher tá com butterfly na meia, tá ligado?
Que isso?
Caraca.
Ele deve ter traído ela, no mínimo.
Ah, sei lá o que, que ele fez, cara, mas isso foi bizarro. Tô todo bolado, mas aí tá tudo... Não, tudo bem, doutor. Na verdade, fui eu mesmo.
Caralho.
Te desconcertou, né?
Onde é que foi isso? UPA.
Caraca. Como não? A UPA é o antro do demônio, né, cara? Capeta, ele tá sempre rondando aquele lugar.
Ô, Gustavo, tu só se ferra em avião mesmo, né, cara? Como é que é o negócio que o avião pegou fogo?
Caraca. Não, o avião sempre pegou fogo, só.
De leve.
Tranquilo. Não, foi assim, foi... Essa história, eu não me lembro dela, tipo assim, muito. Porque foi minha primeira viagem de avião, então quem conta muito ela é minha mãe. E a gente tava voando pela primeira vez, num voo Rio-São Paulo, ou Rio, algum lugar do sul, que eu não me lembro. E a gente tava voando até pela VASP na época, a extinta VASP, Vagabundos Anônimos, sustentados pelo pai. E aí tava no voo, tava tranquilo, tipo, o avião decolou, tudo bem. E aí, no meio do voo, começou a vir aquela fumacinha preta, assim, na cabeça de todo mundo, ocupando o avião inteiro. O avião foi ocupado com uma fumaça preta. E aí começou aquela gritaria, ah, meu Deus, não sei o quê. Começou a rezar Ave Maria, não sei o quê, ninguém chorando, desesperado, o mundo pulando. Aqueles botãozinhos da aeromoça disparava toda hora. E aí era a aeromoça correndo, a aeromoça correndo pra um lado, pro outro. Aí ficou tipo uns 2-3 minutos assim nessa correria, a galera chorando. Aí de repente só ouviu aquele barulho, tum, tum, da aeromoça no falar. Aí veio o aeromoço naquela qualidade ótima, daquele telefone que eles usam. Aí falou assim, ah, atenção, senhores passageiros, pedimos desculpas por esse pequeno incômodo. Eu gostei do pequeno.
Caraca, pequeno. São incêndios no avião.
Esse pequeno incômodo, mas não existe problemas técnicos do avião, apenas uma das nossas aeromoças que esqueceu a comida do piloto no forno de aquecimento.
Caraca, cara.
O piloto no fogo.
Caraca. E aí foi isso.
Imagina o piloto. Ô, Cidinha, leva minha comida aí, porra. Minha comida.
E aí todo mundo se fudeu, porque todo mundo ficou com medo, a mulher provavelmente perdeu o emprego e o piloto não comeu nada naquele voo.
Claro. Meu Deus, imagina quantas cuecas não ficaram sujas nesse voo.
Ah, cara, porra.
Porra, né? Que
fumaça preta dentro do espaço confinado a 5 km de altura, né, cara? Um pequeno encontro.
Pô, se eu vejo a fumaça preta no avião, não sei nem o que eu faço, mano.
Porra, eu acho que é igual uma garotinha, né?
Começa a rezar.
Meus pecados, não sei o que eu faço.
Ah, eu tento me salvar, eu pulo.
Isso! Isso!
Gênio!
Tu me enganou, Vivi.
Por quê?
Porra, quando eu tava na pizza não deu certo. Porra. Já tentou? Já, cara.
Caralho. Errou!
Estuda teatro desde pequeno. Vocês viram aí, né, que agora tem...
Ih,
deu ruim aqui.
Ele mutou o microfone dele, deve ter mutado o microfone dele. Ou ele caiu. Não, não caiu não. Vini?
Salva aí, Rafael.
É virose.
Errou!
Com aquela história da gordinha que tava atravessando com o sinal aberto, aí o cara chegou, deu um freadão assim, buzinou ali, sai da frente, ela, por que que tu não fez a volta? Ele, não, ia acabar a gasolina.
Errou!
Cara, aquele alemão que tem o maior pênis do mundo, vocês viram que ele foi... Vocês viram essa história?
Que isso, cara? Não.
Não. O alemão tem o maior... Ele tem o maior pênis do mundo e ele foi parado no aeroporto, acho que na Inglaterra, e por causa que assim, eles viram um volume na calça, ele falou que ele tinha o maior pênis do mundo, a galera não acreditou, ele teve que ser levado pra uma salinha pra ele mostrar a arma dele pra provar.
Caraca! Errou!
Aí eu falando, pô, como é que você tá? Tá tudo bem? Não sei o quê. Aí ela, não, tô...
Acho que ela não tá muito bem, não.
Eu tô achando que a Vivian...
Fudeu, agora fudeu.
Agora ele não vai voltar mais.
Cadê você? Então, galera, foi muito bom ter vocês hoje no cast.
Valeu, obrigado aí, beijo.
Eu aqui no meu velho querido banco.
Errou!
É porque a Vivian é minha gerente, eu quis desomenajá-la.
Porra, vocês estão fazendo aí, cara?
Você já viu como assim já?
Você vê como assim, o cara.
Você já homenageou sua gerente, Andrei?
Já, tá aqui do lado, inclusive, a foto. Ou o que eu já escrevi. Eita porra!
Caralho, fudeu.
Errou!
Ai, ai. Desculpa, gente.
Quem morreu?
Essa porra é câncer de laringe, hein, cara.
Caralho!
Eu tô ficando com medo, cara, desse programa, sério.
Caraca, deixou uma gotinha d'água mão aqui, cara. Puta que pariu. Ô, médico, vou morrer?
Talvez, todos vamos, né, cara? Talvez mais cedo.
Uma hora.
Caraca, maluco, tu nunca vai ser meu médico.
Nunca se sabe, né?
Que isso, cara, vê essa buga pra lá.
Chega lá na urgência, mais ou menos, tal, quando vê quem tá ali.
Não, mas já eu já não... sei que é virose.
A virgem.